Sexta-feira, 9 de março de 2018.
Está no ar a edição número 2248 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Pesquisa confirma que fator genético interfere no desenvolvimento da microcefalia por Zika vírus.
Programa Inglês Sem Fronteiras da UFES abre inscrições para cursos presenciais.
Ancine busca incentivar investimento privado no mercado audiovisual brasileiro.
E mais o melhor roteiro para o seu fim de semana na Agenda Cultural.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Elisana Soares.
A gente começa a edição de hoje com um aviso. Estão abertas até a próxima quarta-feira, dia 14, as inscrições para os cursos presenciais do programa Inglês Sem Fronteiras.
Alunos de graduação e pós, presencial ou à distância, bem como técnicos e professores, podem se inscrever.
Vale destacar que é necessário ter feito o teste de proficiência ou nivelamento, ficando acima do nível 2.
Saiba mais detalhes e como se inscrever através do site isfaluno.mec.gov.br.
Cientistas brasileiros confirmaram que o fator genético interfere no desenvolvimento da microcefalia por Zika vírus.
A pesquisa investigou um par de gêmeos que fez tratamento no Hospital Universitário da UFES.
O desenvolvimento da microcefalia no feto humano através da transmissão do Zika vírus depende de fatores genéticos. Essa é a constatação de pesquisadores brasileiros, após examinar 91 bebês de vários estados do país, incluindo 9 pares de gêmeos. A investigação confirmou que em gêmeos univitelinos, que são aqueles que compartilham exatamente a mesma carga genética e por isso têm o mesmo sexo, cor da pele e cabelo e até características emocionais, a microcefalia atinge os dois fetos, enquanto em gêmeos não idênticos, a doença raramente afeta os dois. A pesquisa Suscetibilidade Genética para a Infecção pelo Zika Vírus e Microcefalia é liderada pela Universidade de São Paulo, em parceria com 4 institutos e centros de pesquisa do país e mais 7 universidades brasileiras. Entre elas, a Universidade Federal de Sergipe. O professor Roque Pacheco coordena o Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular do Hospital Universitário da UFES, que acompanhou um dos 9 pares de gêmeos. O pesquisador revela como surgiu a hipótese de um fator genético interferir no desenvolvimento da microcefalia em bebês.
Se o ambiente era o mesmo, o lá dentro do útero da mãe, o vírus era o mesmo, e uma criança tinha e outra não tinha, aí acende sempre a ideia de pode ter um fator genético associado a isso. Hoje, com a tecnologia moderna, você consegue sequenciar o genoma humano rapidamente. E quando sequenciou o genoma dessas mães, das crianças, não tinha nenhuma diferença que explicasse por que as crianças nasceram com microcefalia. E aí, então, partiu-se para os experimentos de infectar as células progenitoras, as células que dão origem aos neurônios, que vão formar o cérebro, com o vírus. As células que vieram das crianças que não tiveram microcefalia, quando comparadas às células do neurônio das crianças que tinham microcefalia, aquelas células das crianças que não tiveram microcefalia, o vírus não conseguia infectar plenamente. E as células das crianças que tiveram microcefalia, o vírus infectava intensamente e destruía essas células.
O cientista destaca que a pesquisa identificou como o vírus age na destruição das células do cérebro.
Microcefalia é um processo de destruição de células do sistema nervoso central. A infecção pelo vírus Zika destrói essas células, mas não em todas as pessoas, somente em algumas pessoas. E aí foi estudar onde estava o problema. Estava numa via metabólica importante da célula neural, do neurônio, que é importante para ela, para a proliferação, para o desenvolvimento dela, e que é uma via metabólica que o vírus atua ali. Então deve ter algum problema naquela via metabólica que o vírus torna aquela célula susceptível e a outra célula não. Então a gente conhece agora onde está o problema. onde o vírus age.
O resultado prático da pesquisa abre caminhos para o desenvolvimento de vacinas no combate à doença. É o que aponta o pesquisador.
Isso abre muitas perspectivas, porque sabendo do problema, onde está a proteína, a via metabólica que o vírus age, você pode desenhar medicamentos para interferir naquela via metabólica e evitar que o vírus infecte e mate as células. Como também, a gente, se tiver um marcador, se a gente, uma mulher fica grávida, quando ela faz exames hoje para rubéola, para citomegalos, e se a mulher souber que ela tem aquela susceptibilidade para, quando o vírus infectar, a criança nascer com microcefalia, você pode usar drogas para tratar essas pessoas, se por acaso adquirir o vírus, ou usar vacinas para prevenir a doença naquela mulher que poderia, uma vez o vírus penetrando nela, poderia causar microcefalia durante a gravidez.
O estudo ganhou repercussão internacional e foi publicado numa das revistas de ciência mais conceituadas do mundo.
O desejo e o sonho de todos os pesquisadores do mundo inteiro é publicar nessas revistas, Nature, Science e Lancet, que são as revistas top na área clínica do mundo, né? Que envolve a área clínica e pesquisa básica. São as melhores revistas do mundo que, quando alguém consegue publicar, significa que foi um produto extraordinário, foi um produto de excelência. Foi uma descoberta nova, por exemplo, não é uma coisa do dia a dia, tem que ser algo novo, bem feito e que tenha um impacto na sociedade.
O próximo passo da pesquisa, segundo o professor, é investigar por que a resposta imunológica varia ao tentar defender o organismo da doença.
Então essas pesquisas estão continuando lá no HU para a gente identificar também fatores genéticos associados à resposta imune. A resposta imunológica desses indivíduos, porque que algumas crianças também têm um quadro pior do que o outro, que nem tudo está explicado também. A gente continua estudando agora a parte imunológica, que é a nossa especialidade, para identificar o que é da resposta imunológica que pode estar interferindo para que algumas crianças sejam piores do que outras.
Com produção de Marcos Cardoso, Josafa Neto para a Rádio UFIS FM.
Confira a previsão do tempo para este fim de semana com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para amanhã é de 25 graus e a máxima de 30 no domingo. Já a umidade relativa do ar fica acima de 50%. A velocidade do vento deve atingir 13 km por hora no litoral sergipano no fim de semana.
Em 2016, o cinema brasileiro vendeu 30 milhões de ingressos para a exibição de filmes nacionais.
Com isso, a Agência Nacional de Cinema busca incentivar o investimento privado no mercado audiovisual brasileiro.
Um dos objetivos da Agência Nacional do Cinema, ANCINE, é incentivar o investimento privado. O objetivo é que mais produtos audiovisuais nacionais e independentes sejam vistos por um número cada vez maior de brasileiros. Em 2016, por exemplo, foram vendidos 30,4 milhões de ingressos para filmes brasileiros. No mesmo ano, 134 produtoras de todo o país lançaram filmes. Já os dados preliminares do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, o OCA, apontam que no ano passado foram lançados 158 filmes. Segundo o chefe do escritório da ANCINE em São Paulo, Carlos Ramos, o filme brasileiro mais visto em 2017 foi Minha Mãe é uma Peça 2.
Em 2017, os resultados preliminares aferidos pelo OCA já apontaram 158 lançamentos brasileiros, quase 10% de aumento em relação a 2016, o que já era o máximo da série histórica, né? Minha Mãe é uma Peça 2 foi a maior bilheteria de título brasileiro de 2017 e o nono maior público de todos os filmes brasileiros e internacionais.
Carlos Ramos disse também que o intuito da ANCINE é que a indústria cinematográfica e audiovisual dependa cada vez menos dos recursos públicos e mais do dinheiro privado.
O recurso privado, de regra, vai entrar no mercado quando ele sente que o mercado tem uma previsibilidade e uma segurança jurídica assim, para o negócio rodar. A ANCINE dá suporte, a ANCINE dá uma base sólida para que no futuro, no longo prazo, essa indústria dependa menos do dinheiro público e mais do dinheiro privado, dado que o dinheiro privado comece a migrar para esse mercado, porque considera que é uma indústria já consolidada, esse é o grande interesse da Ancine.
Se você quer entender mais sobre as leis de incentivo ou saber mais sobre os editais, festivais e outros eventos, acesse ancine.gov.br. Reportagem Cíntia Moreira.
Hoje, sexta-feira, é dia de agenda cultural.
Shows, exposições, concursos, lançamento de obras artísticas e culturais. Raquel Alana traz o melhor roteiro para o seu fim de semana.
Hoje é dia de rock and roll. A psicodélica banda sergipana Plástico Lunar convida a todos para o seu show no The Stones Pub, em uma mistura de músicas inéditas do EP que está para ser lançado com os seus clássicos. O grupo, que já participou de vários festivais, como Feira da Música de Fortaleza e Festival do Sol, ainda chamou a banda baiana Lohan, que com canções autorais vai finalizar as apresentações. E nesta sexta, as atrações da Reciclaria Ação, o compositor Álvaro Miller e o músico Fernando Freitas, em uma homenagem à MPB. O show, intitulado Chico Paulinho e Outros Tons, traz interpretações dos grandes artistas do gênero, como Chico Buarque, Paulinho da Viola, Gilberto Gil e Caetano Veloso. E como diria Mário Quintana, quem faz um poema salva um afogado. É isso mesmo. Para você que curte poesia, não pode perder essa oportunidade. Hoje acontece o primeiro circuito de poesia preta, com o intuito de discutir o espaço de sergipanos e negros no ambiente literário. A roda ocorre no Helenildo Rock Bar e traz nomes como Anne Souza, Wagner Carvalho, Gigi Poetisa, entre outros. Além da presença confirmada da DJ Desfalque. E hoje tem mais uma opção, é o espetáculo Outra História de Francisco, que ocorre no Teatro Tobias Barreto, sendo uma aventura voltada aí para as crianças e organizada pelo grupo Arte Palco. A peça conta sobre São Francisco de Assis, que desde pequeno, junto com os amigos, tem a missão de proteger os animais, ainda trazendo elementos da cultura popular como Bumba Meu Boi e Homem Cobra. A apresentação reúne música, dança e teatro. E neste sábado, lá no Tchê Music Bar, o som da banda sergipana Reação contagia a todos com um show que faz parte da sua turnê de 18 anos. O reggae vai rolar, na companhia também dos convidados Herdeiros de Já e Vinícius Melodia, além da banda Missionários. Você acabou de ouvir Agenda Cultural, produção e apresentação de Raquel Alana, sob supervisão de Josafá Neto.
O Jornal da UFES termina aqui.
Produção Raimundo Dionísio, Raquel Alana, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você. We'll be right back.